A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 3 de novembro de 2017. São 13h30 aqui em Washington, com uma temperatura de 23 graus, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente Donald Trump inicia uma viagem à Ásia com uma escala no Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. Cerca de 750 milhões de dólares em receitas das minas da República Democrática do Congo não podem ser contabilizados no registro da empresa estatal Geca Mines, revelou o Centro Carter. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM. E em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos também com a referência voaportugues.com no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje é Aldrius Rodrigues. Horas e 32 minutos aqui em Washington, vamos às notícias. O presidente Donald Trump iniciou nesta sexta-feira a viagem mais longa de um presidente dos Estados Unidos à Ásia em mais de um quarto de século, na sua tentativa de pressionar a Coreia do Norte a recuar no atual programa nuclear. Trump visita Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. Com vários casos difíceis de resolver na política interna antes de iniciar a viagem, o presidente disse hoje que as investigações federais sobre uma eventual interferência na Rússia nas eleições de 2016 constituem um desperdício de tempo, uma desgraça, reiterou Trump. Ele perguntou por que os investigadores não procuram saber como o Partido Democrata atuou de forma imprópria para ajudar a sua adversária Hillary Clinton. Também hoje, três congressistas republicanos pediram ao procurador especial Robert Mueller que se demita por, segundo eles, ter um conflito de interesses quando era diretor do FBI durante a administração Obama. Cerca de 750 milhões de dólares em receitas das minas da República Democrática do Congo não podem ser contabilizados no registro da empresa estatal Geca Mines, revelou o Centro Carter. A Fundação Norte-Americana sugere que a empresa estatal usou a posição privilegiada para gerar mais de 1 bilhão de dólares de acordos de cobre e de cobalto relativos aos anos 2011 e 2014, não tendo conseguido contabilizar quase dois terços daquele valor. A Geca Mines controla as melhores explorações, podendo assim gerar receitas das suas parcerias, que em média ascendem a 262 milhões de dólares anuais. A organização Global Witness acusou em julho passado o setor mineiro congolês de servir como máquina de financiamento do regime de Joseph Kabila, que se encontra no poder desde o ano 2001. A agência de espionagem sul-africana ameaçou procurar a proibição de um novo livro que contém as acusações de corrupção contra o presidente Jacob Zuma. Entretanto, o presidente sul-africano negava hoje no Parlamento ter recebido subornos ou ter enriquecido ilicitamente, envolvidas três semanas de justiça, anunciar que vai investigar 783 casos de corrupção que o envolvem. A sessão parlamentar, solicitada pela oposição, centrou-se sobretudo nos escândalos de corrupção que atingem o presidente, acusado de usar o seu poder para enriquecer de forma ilícita e favorecer empresários amigos. Jacob Zuma negou liminarmente o que apelidou de especulações e atribuiu as acusações a manobras da oposição e a setores da comunicação social que estão contra o seu partido, o Congresso Nacional Africano. O presidente da RENAMO, Afonso Lhacama, anunciou hoje um novo encontro com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, para discutir as posições dos documentos finais sobre a descentralização e assinar um acordo político antes do envio do processo para apreciação na Assembleia da República este mês. André Batista falou com Afonso Lhacama.
Lhacama disse que o acordo político vai definir a forma de eleição dos governadores provinciais, extinguir os poderes do Presidente da República na nomeação de governadores através da revisão pontual da Constituição da República, além do modelo de alocação das receitas cobradas nas províncias.
A Comissão da Descentralização está a discutir para aproximar-se mais nas posições para que possam já mandar um documento considerado um documento de consenso da Comissão da Descentralização. Este documento irá entrar, irá chegar a mim e ao Presidente Nyusi, e nós os dois iremos nos encontrar, não sei quando, mas poderá ser em breve, para já ver o trabalho acabado da Comissão de Descentralização, e se nós acharmos que de facto as coisas estão bem, e rubricarmos o documento como um acordo político, ao concluirmos esse trabalho, como estou a falar, ter certeza que ainda dentro deste mês de novembro, o documento da descentralização poderá entrar tanto na Assembleia da República. Quando digo descentralização, não estou a falar apenas da eleição dos governadores. Quero dizer também a revisão pontual da Constituição para permitir que os poderes do Presidente da República de nomear governadores, esses poderes sejam extinguidos na Constituição, substituídos por eleição de governadores nas províncias.
André Batista, para a Voz da América.
Ainda em Moçambique, alguns analistas consideram que vai ser uma tarefa difícil recolher as armas em mãos alheias, porque muitas delas são fornecidas a criminosos por agentes da polícia desonestos em troca do que chamam de elevadas somas de dinheiro. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
O antigo comandante da polícia ao nível da cidade de Maputo e atual comandante-geral da corporação Bernardino Rafael, citado por alguma imprensa moçambicana, disse pretender recolher as armas em mãos não autorizadas como parte dos esforços para combater a criminalidade no país. Não há qualquer informação fiável sobre o número de armas que circulam ilegalmente no país, algumas das quais são usadas em atos criminais, sobretudo nos centros urbanos. Citando dados do Ministério do Interior, o sociólogo Francisco Matinho diz que o efetivo policial moçambicano é de cerca de 25 mil homens e entre esses há agentes honestos e corruptos que fornecem armas a criminosos.
Portanto, não vai ser tarefa fácil a polícia controlar as armas. Uma coisa é verdade, há muitas, mas muitas armas em mãos alheias. E depois, não podemos esquecer também, além da polícia, uma parte das armas sai do exército, porque não estamos a falar de armas de guerra, que é o caso da AKM. Eu não sei se efetivamente o exército sabe quantas armas tem. Agora, com esse conflito que houve entre NAMO e o governo o ano passado, eu não sei quantas armas acabaram por se perder lá no campo onde havia aqueles confrontos.
Francisco Matinha afirmou ainda que os recentes incidentes violentos em Mocimba da Praia, na província norteña moçambicana de Cabo Delgado, traduzem a facilidade com que circulam as armas em Moçambique.
A pergunta que eu coloco, que preocupa todo mundo neste momento, onde que aquela gente encontrou as armas? E não eram poucas armas, eram cerca de 30 pessoas, todos armados, fardamentos novos, armas novas, novas, munições, em algum sítio eles foram buscar. Isso para dizer o seguinte, que não vai ser tarefa fácil controlar a proliferação de armas aqui em Moçambique.
Também há a questão do tráfico de armas.
Sim, também há o tráfico de armas. Até porque os sul-africanos queixam-se e dizem que muitas das armas que aparecem lá na África do Sul, AKMs, por exemplo, vêm de Moçambique. E as AKMs lá na África do Sul, que eu saiba, são vendidas a muito bom preço, são muito apreciadas pelas gangues de criminosos na África do Sul.
E a saída para si qual seria?
A melhor forma de combater a criminalidade é primeiro combater a pobreza. Só depois de combatermos a pobreza é que vamos conseguir controlar a criminalidade.
Por ser turno, o analista Tomás Mavunja considera que a vontade com que alguns agentes policiais se relacionam com criminosos, chegando ao ponto de lhes fornecer armas, é, citamos, por saberem que nada lhes vai acontecer.
O polícia de proteção tem uma complicação de coisas e anda a extorquir, conhecido que anda a extorquir dinheiro à população nas suas viaturas quando se desloca ao longo das estradas. E isso é conhecido, todo mundo sabe disso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde, um partido vai ter uma reunião que vai decidir sobre o seu futuro. Trata-se da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID, que realiza o seu 17º Congresso este fim de semana na cidade de Mindelo, Ilha de São Vicente, para eleger os seus novos membros diretivos. Na corrida à liderança da OCID estão o atual presidente, atual António Monteiro, os militantes Carlos Gomes e Teodoro Monteiro. Segue este evento o nosso colaborador na praia, Eugênio Teixeira.
Natural da Ilha de Santo Antão, Teodoro diz que entra na corrida para fazer ao CID um partido mais dinâmico e abrangente, visando a evolução dos democratas cristãos e o desenvolvimento do país.
Numa época em que mais de metade da população não vota e os políticos estão desprestigiados, estou convicto de que posso fazer diferença, tendo em conta a minha longa experiência política e de liderança. Ao CID deverá ser um partido descentralizado, onde o poder real estará nas bases. Isso quer dizer nas regiões e, enfim, em todo lugar.
Carlos Gomes diz que apresenta a sua candidatura à presidência da OCID com o objetivo de contribuir para a renovação e crescimento do partido, por quanto considera que o atual líder já dá sinais de cansaço.
Uma das razões que me levaram a candidatar à presidência da OCID é que precisamos renovar o partido. Renovar para crescer. A atual direção já deu o seu máximo e apresenta sinais de cansaço.
Por sua vez, António Monteiro afirma que volta a se disponibilizar para liderar o partido, por entender que ainda pode contribuir para o crescimento e fortalecimento da OCID. Apesar das dificuldades, o candidato considera que a formação política tem dado contributo para a consolidação da democracia e sido a voz dos mais desfavorecidos na sociedade e no Parlamento.
Considerando que a OCID tem estado, independentemente do crescimento, ser, do nosso ponto de vista, muito baixo para aquilo que nós pretenderíamos. Mas o partido tem estado a crescer de forma segura, sustentável, durante estes anos e eu sou um mero servidor de Cabo Verde.
O analista político Daniel Medina considera salutar o aparecimento de 3 candidaturas que só contribui para a pluralidade de ideias e fortalecimento dos democratas cristãos.
Penso que é necessário que apareçam novos caras e também que a sociedade cabo-verdiana também esteja aberta em relação às ideias da UCI para que a UCI possa, que é um partido que está com muita história, possa alargar-se em todo o Cabo Verde.
Refira-se que a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID, foi criada a 13 de maio de 1978, na Holanda, por um grupo de cabo-verdianos na imigração. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente dos Estados Unidos faz a sua primeira viagem oficial à China, no âmbito de um périplo por 5 países asiáticos. Na China, Donald Trump tem na agenda o comércio e a Coreia do Norte. Entidades oficiais chinesas dizem que a viagem poderá ter bons resultados, mas analistas julgam que tudo depende da forma como Trump vai lidar com as questões. João Santa Rita.
Muito mudou desde que o presidente Trump e o líder chinês Xi Jinping se reuniram pela primeira vez na Flórida no início deste ano. Mas muito também não mudou. O comércio continua a ser uma das grandes questões. Poucos dias antes da sua viagem, Trump descreveu o déficit comercial da China como vergonhoso e horrível. A Coreia do Norte está agora no topo da agenda das relações entre os dois países. Durante a sua visita, o presidente Trump deverá pressionar Beijing para fazer mais para mudar Pyongyang. Mas analistas afirmam que há limites naquilo que a China fará, fazendo notar que Beijing já aplicou sanções muito duras contra a Coreia do Norte. Xi In-ong é cientista político na Universidade Renmin.
China called and to launch some, you know, although limited but still more substantial and a trade concession to Mr. Trump.
A China poderá dar, embora de forma limitada, mais concessões comerciais a Trump, que não magoarão a economia e o setor financeiro da China. Palavras de Xi In-ong, recentemente nomeado como o mais poderoso líder da China, desde Mao Zedong, Xi Jinping vai querer criar uma boa atmosfera e mostrar que é um líder mundial de sucesso. De novo, Xi In-ong.
But also China and want to persuade Mr. Trump that do not to launch so much.
A China vai querer persuadir Trump para não fazer ameaças constantes de um ataque à Coreia do Norte, porque isso terá efeito negativo e levará Kim Jong-un a aumentar as suas atividades nucleares e de mísseis. Eram palavras do analista chinês Xi In-ong. Nas ruas de Beijing, algumas pessoas expressaram preocupação sobre a Coreia do Norte e a ameaça que esse país constitui para a China e para a região, como este trabalhador do setor de finanças, Liu. Se pudermos, devemos usar meios pacíficos para lidar com Kim Jong-un, mas se ele insistir em antagonizar o mundo e usar a força para destruir outros, então o que temos que fazer é usar a força para o destruir. Poucas pessoas com que a Voz da América falou expressaram dúvidas que a questão da Coreia do Norte seja resolvida rapidamente ou que as diferenças entre os dois países desapareçam rapidamente. Na questão do déficit comercial, a China afirma que isso não é feito intencionalmente.
Obrigado, João Santarita. O João Santarita, que dentro de minutos voltará para a página desportiva. Um mês e meio após a passagem do furacão Maria a arrasar o Estado Associado Americano de Porto Rico, a situação continua muito complicada em toda a ilha, considerada uma das mais paradisíacas das Caraíbas. Sem energia elétrica e água em grandes partes da ilha, e com uma resposta do governo federal muito criticada, além de pontes e outras infraestruturas destruídas, organizações não governamentais e ativistas estão no terreno a tentar ajudar os porto-riquenhos. O Álvaro Ligeiro Andrade conversou com Carlos Spínola, que é um ativista e trabalhador social cabo-verdiano radicado no estado de Rhode Island e encontra-se há duas semanas na ilha, integrado numa das equipas da Cruz Vermelha.
A destruição foi muito dura, atingiu toda a ilha. A situação continua ainda precária. Por exemplo, eu estou dormindo no dormitório da Universidade de Porto Rico. Os alunos somente ontem regressaram depois de 40 dias. Há muitas localidades que ainda sem água potável. Há muito problema mesmo. Muitas cidades ainda sem eletricidade. E sem eletricidade não podem trabalhar. Praticamente está tudo paralisado.
É desta forma que o ativista cabo-verdiano Carlos Spínola descreve a situação que encontrou quando chegou a Porto Rico há duas semanas, integrado num grupo de voluntários da Cruz Vermelha Americana. A situação é tão complicada que muitos deixaram a ilha e outros pensam fazer o mesmo.
Hoje, por exemplo, estive falando com um local em que ele me disse que 80 mil nativos de Porto Rico já foram aos Estados Unidos. Se prevê, por exemplo, que 500 mil vão sair.
E a vida do dia a dia? Os comércios estão abertos, os bancos, os hospitais funcionam?
Parcialmente. Muitos dos comércios estão todavia encerrados, especialmente no interior da ilha. Aqui em São João, onde encontramos o hospedado, a situação se encontra mais estabilizada. Mas isso não quer dizer que está totalmente estabilizado.
Centenas de pessoas foram ajudar os porto-riquenhos, entre críticas ao governo federal por falta de resposta adequada. Carlos Spínola, que era assistente social antes de emigrar de Cabo Verde para os Estados Unidos, diz estar a cumprir a sua vocação.
Toda a minha vida, o meu trabalho está relacionado com ajudar as pessoas. Basicamente, eu penso que é a minha vocação. Já estive em outro desastre, por exemplo, no ano passado eu fui a sul de Carolina, onde também estive por duas semanas ajudando depois do Matthew. Não tenho dinheiro, não tenho outra maneira de ajudar. Pessoalmente, ofereço-me para ajudar no que eu for necessitar.
Era o ativista cabo-verdiano radicado nos Estados Unidos e que integra a equipa de voluntários da Cruz Vermelha Americana a prestar ajuda na recuperação de Porto Rico depois da passagem do furacão Maria. A África subsaariana poderá registrar crescimento este ano depois de uma queda em 2016. O Fundo Monetário Internacional adverte que, apesar desta modesta recuperação, a dívida pública continua a crescer e poderá em breve tornar-se insustentável em alguns países africanos. O crescimento em referência é na ordem de 2,6% e a previsão de atingir 3,4% é 2018. Um terço das economias da África subsaariana cresce na ordem de 5%, mas o Fundo Monetário Internacional não espera que os outros sigam a tendência. Abebe Aimro Selassie, diretor de África no Fundo Monetário Internacional, disse que 12 países num grupo de 45 da África subsaariana não terão nenhum crescimento per capita, e isso corresponde a 40% da população, e implica que há muito trabalho para fazer para que o crescimento volte a estar na ordem de 5 a 6%.
We're still going to have a situation where 12 out of the 45 countries in sub-Saharan Africa, the people in those countries will not be enjoying any increase in per capita income.
Mas nem todos os economistas concordam com a previsão do Fundo Monetário Internacional. Judith Tyson, da Overseas Development Institute, diz que o fundo está a ser muito pessimista. Tyson diz que o Fundo Monetário Internacional não teve em conta o impacto da recente subida de preços de mercadorias, em particular o petróleo, que ultrapassou 60 dólares por barril nas últimas semanas, e há a expectativa que poderá continuar assim. E o Fundo Monetário Internacional fez a previsão de apenas 50 dólares.
They haven't really looked at the impact of the recent increases in commodity prices. And in particular, oil has moved up well over $60 a barrel in recent weeks.
E essa perspectiva faz diferença em países como Angola e Nigéria, cujas economias dependem largamente do petróleo. Tyson diz que não foi apenas o petróleo que não teve uma análise realística por parte do fundo. O mesmo sucedeu com metais usados na indústria de carros elétricos, como o cobalto, que é extraído na Zâmbia e República Democrática do Congo. Noutra nota, o Fundo Monetário Internacional adverte os países a fazer reformas fiscais, incluindo a diversificação da economia. Botswana é citado como um exemplo positivo por ter usado o seu potencial nos diamantes para investir nesse sentido. E continuando ainda a falar de África, uma cidadã americana que trabalha para uma estação de televisão online no Zimbábue foi recentemente detida. Os advogados dizem que ela foi acusada de destruir a autoridade do presidente Robert Mugabe na mídia social. Este é um trabalho de Sebastiano Mofo, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O grupo Advogados do Zimbábue para os Direitos Humanos representa Martha O'Donovan, indicou que a polícia fez uma incursão nesta sexta-feira à sua residência em Harare e confiscou material eletrónico. Kumbirai Mafumo, porta-voz do grupo, indicou à Voz da América que a tensão não foi uma surpresa.
We've noted a worrying trend in terms of arresting people and charging them with insulting or undermining the authority of the president. So we see this as an intensification of.
Temos notado uma tendência para a detenção de pessoas e a sua acusação por insulto de denegrir a autoridade do presidente. Isto constitui o intensificar da repressão sobre a dissensão. A primeira detenção anunciada por Twitter ocorreu após a fundação do Ministério para a segurança cibernética, o que não surpreende. Sabemos que o governo está preocupado com a liberdade de expressão, especialmente quando nos aproximamos das eleições de 2018. O mês passado, o porta-voz do presidente Mugabe indicou que o seu chefe tinha formado o Ministério de Segurança Cibernética para apanhar, disse, todos os acusados de abuso na média social e na internet. O porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos, David Maguire, confirmou a detenção.
U.S. Embassy Consular Services have been in contact with the American citizen, and we have confirmed that she is.
Serviços consulares dos Estados Unidos têm estado em contacto com a cidadã americana e podemos confirmar que ela tem representação de advogado. Obviamente estamos preocupados e conhecemos a situação, que vamos continuar a acompanhar. O grupo Advogados do Zimbábue para os Direitos Humanos referiu que a cidadã americana pode ser apresentada a tribunal amanhã, sábado.
Em Angola, o 1º de agosto é novamente campeão, mas quem sabe mais do desporto é o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje começar com o futebol africano, porque amanhã vamos a ficar a saber quem é o rei do futebol africano. Segunda mão da final da Liga dos Campeões em Casablanca e pode-se esperar 60 mil pessoas a apoiar a equipa da casa, o Wydad Casablanca, frente ao poderoso Al Ahly do Egito. Na primeira mão no Egito, houve um empate, uma bola, e isso significa que amanhã Al Ahly vai ter que marcar. Caso não o faça, fica a ver a taça por um canudo. Al Ahly já venceu a competição 8 vezes, já esteve na final 11 vezes. O Wydad já esteve 3 vezes na final, ganhou só 1 vez. Tem boas chances de repetir amanhã. Este fim de semana em Angola, 1º de agosto, festeja o seu 11º título de campeão, isto na última jornada do Girabola. Recebem na última jornada o Cabo Scorp, que este ano está em 5º lugar e, se não ganhar, pode cair para 6º. Festa grande em Luanda, portanto, no domingo. Na Liga Europa de Futebol, ontem um caso inédito, o defesa do Marselha, Patrick Evra, foi expulso antes do jogo começar. É verdade, no aquecimento envolveu-se numa cena de pancadaria com adeptos da sua equipa. É verdade, Evra deu um pontapé de karate na cara de um dos adeptos. Evra tem sido criticado pelos adeptos do Marselha, que o acusam de não render o suficiente. O Marselha perdeu o jogo com o Vitória de Guimarães de Portugal por 1-0, num jogo do Grupo I, em que o Salzburgo empatou com o Konyaspor a 0 golos. Isto significa que a 2 jornadas do fim está tudo em aberto neste grupo, com o Salzburgo com 8 pontos, seguido do Marselha com 6, Konyaspor e Guimarães com 4 pontos. Outra equipa portuguesa, o Braga, está em boa posição para passar à fase seguinte. Foi à Bulgária empatar com o Ludogorets a 1 golo. O Başakşehir da Turquia e o Hoffenheim também empataram. Ludogorets está em primeiro neste grupo com 8 pontos, Braga em segundo com 7, Hoffenheim que tem 4 e Başakşehir tem 2. O treinador português José Mourinho, esse compareceu hoje num tribunal em Madrid, numa audiência perante um juiz que está a investigar acusações de fraude fiscal. Mourinho disse que está tudo resolvido.
Eu trabalhei aqui até 2013. Em 2013, quando saí do Real Madrid, fui informado de que a minha situação fiscal estava toda ela regularizada. E me han dicho que para regularizar a minha situação, eu tenia que pagar a quantidade X. Eu não he contestado, não he discutido, he pagado, he firmado com o Estado as atas de conformidade e de que tudo estava definitivamente cerrado. Por isso, he estado aqui 5 minutos para dizer exatamente ao Sua Excelência o juiz o que estou dizendo a vosotros. Nada mais que dizer.
José Mourinho a falar em português e espanhol. Durante os 3 anos que esteve no Real Madrid, Mourinho terá pago 26 milhões de euros em impostos. Pelos vistos, ainda devia mais. As autoridades espanholas estão também a investigar acusações de fraude contra Cristiano Ronaldo, outros dois jogadores do Real Madrid, Coentrão, Ricardo Carvalho e Ángel Di María também foram acusados, mas já terão pago o que alegadamente deviam. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, bateram o Santo António 112-92. O Portland bateu o Los Angeles Lakers 113-110.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou nesta sexta-feira a viagem mais longa de um presidente americano à Ásia em mais de 15 anos, na sua tentativa de pressionar a Coreia do Norte a recuar na atual crise nuclear. Trump visita Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. E com esta nota, marcamos o ponto final à segunda parte desta emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira Aliás, já está aqui connosco nos estúdios, vai conduzir a terceira e última parte, que tem como um dos destaques a página de artes com Celina Pereira. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora, São Nublado. Temperatura é de 24 graus centígrados. A partir de agora, microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia: presidente norte-americano inicia visita ao Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. Uma cidadã americana foi detida no Zimbábue. 13 de novembro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, anunciou hoje um novo encontro com o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, para discutir posições e documentos finais sobre descentralização e assinar um acordo político antes do envio do processo para a apreciação na Assembleia da República, ainda este mês. André Batista falou com Afonso de Lacama.
Gacama disse que o acordo político vai definir a forma de eleição dos governadores provinciais, extinguir os poderes do presidente da República na nomeação de governadores através da revisão pontual da Constituição da República, além do modelo de alocação das receitas cobradas nas províncias.
A Comissão da Descentralização está a discutir para aproximar-se mais nas posições para que possam já mandar um documento considerado um documento de consenso da Comissão da Descentralização. Este documento irá entrar, irá chegar a mim e ao presidente Nyusi, e nós os dois iremos nos encontrar, não sei quando, mas poderá ser em breve, para já ver o trabalho acabado da Comissão de Descentralização, e se nós acharmos que de facto as coisas estão bem, e rubricarmos o documento como um acordo político, ao concluirmos esse trabalho, como estou a falar, tenho certeza que ainda dentro deste mês de novembro, o documento da descentralização poderá entrar tanto na Assembleia da República. Quando digo descentralização, não estou a falar apenas da eleição dos governadores. Quero dizer também a revisão pontual da Constituição para permitir que os poderes do Presidente da República de nomear governadores, esses poderes sejam extinguidos na Constituição, substituídos por eleição de governadores nas províncias.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora vamos para Cabo Verde. A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, a UCID, realiza este fim de semana o 17º Congresso na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, isto para eleger os seus novos membros diretivos. Na corrida da liderança da UCID estão o atual presidente António Monteiro, os militantes Carlos Gomes e Teodoro Monteiro. Convosco, Eugénio Teixeira.
Natural da Ilha de Santo Antão, Teodoro diz que entra na corrida para fazer ao CID um partido mais dinâmico e abrangente, visando a evolução dos democratas cristãos e o desenvolvimento do país.
Numa época em que mais de metade da população não vota e os políticos estão desprestigiados, estou convicto de que posso fazer diferença, tendo em conta a minha longa experiência política e de liderança. A UCID deverá ser um partido descentralizado, onde o poder real estará nas bases. Isso quer dizer nas regiões e, enfim, em todo lugar.
Carlos Gomes diz que apresenta a sua candidatura à presidência da UCID com o objetivo de contribuir para a renovação e crescimento do partido, por quanto considera que o atual líder já dá sinais de cansaço.
Uma das razões que me levaram a candidatar à presidência da UCID é que precisamos renovar o partido. Renovar para crescer. A atual direção já deu o seu máximo e apresenta sinais de cansaço.
Por sua vez, António Monteiro afirma que volta a se desmobilizar para liderar o partido, por entender que ainda pode contribuir para o crescimento e fortalecimento da UCID. Apesar das dificuldades, o candidato considera que a formação política tem dado contributo para a consolidação da democracia e sido a voz dos mais desfavorecidos na sociedade e no Parlamento.
Considerando que a UCID tem estado, independentemente do crescimento, ser, do nosso ponto de vista, muito baixo para aquilo que nós pretenderíamos. Mas o partido tem estado a crescer de forma segura, sustentável, durante estes anos, e eu sou um mero servidor de Cabo Verde.
O analista político Daniel Medina considera salutar o aparecimento de três candidaturas que só contribui para a pluralidade de ideias e fortalecimento dos democratas cristãos.
Penso que é necessário que apareçam novos caras e também que a sociedade cabo-verdiana também esteja aberta em relação às ideias da UCID, para que a UCID possa, que é um partido que está com muita história, possa alargar-se em todo o Cabo Verde.
Refira-se que a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, UCID, foi criada a 13 de maio de 1978, na Holanda, por um grupo de cabo-verdianos na imigração. Cidade da Praia, Voz da América, Eugénio Teixeira.
Passa agora para a economia com o Álvaro Lúger Andrade.
E vamos agora às notícias da economia. O Banco Mundial vai apoiar o Orçamento Geral de Angola para 2018, garantiu o vice-presidente daquela instituição para a África, Mactar Diop, que terminou ontem uma visita a Luanda. Diop disse estar a ser estudada a possibilidade de apoio orçamental nos setores da educação, saúde, energia, águas e agricultura, mas escusou-se a adiantar um valor para apoiar o primeiro dos cinco mandatos do novo presidente angolano. O grupo norueguês Yara está a analisar um investimento de 2 mil milhões de dólares na construção de uma fábrica em Moçambique, disse em Oslo o presidente executivo Svein Tor Olsæter à agência financeira Reuters. A empresa solicitou a adjudicação de 80 milhões a 90 milhões de pés cúbicos por dia para a produção anual de 1,3 milhões de toneladas de adubos, amoníaco e ureia e 30 a 50 megawatts de energia elétrica. Nos Estados Unidos, o índice de desemprego caiu em outubro para o menor nível em 17 anos, ao mesmo tempo que aumentou a criação de postos de trabalho, informou hoje o Departamento do Trabalho, informou hoje o governo. A taxa de desemprego ficou em 4,1% contra 4,2% em setembro, o menor nível desde dezembro de 2000. A criação líquida de postos de trabalho saltou a 261 mil após o impacto dos furacões no sul do país que afetaram a criação de empregos em setembro. A empresa Apple deposita toda a sua confiança no iPhone 10, lançado hoje em 50 países, com as projeções da empresa para a época festiva que se aproxima, indicando que a gigante de Cupertino poderá fazer 84 mil milhões de dólares com a venda de smartphones. A Apple fechou o exercício fiscal de 2017 com um lucro de 48,351 mil milhões de dólares, mais 5,8% do que no ano passado. E na cotação de câmbios na manhã desta sexta-feira, um euro valia 1 dólar e 18 cêntimos, uma libra era comprada por 1 dólar e 33 cêntimos e um dólar custava 93 escudos, 166 kwanzas, 61 meticais e 563.978 francos CFA.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Sarina Pereira, cantora de Cabo Verde, residente em Portugal, tem um novo disco. Em uma homenagem às mornas da sua ilha, Boa Vista. Celina, que dedica parte do seu tempo a contar histórias de Cabo Verde, diz que a música está sempre na sua agenda. Este é o Espaço das Artes, aqui na Voz da América.
A música, para mim, está sempre muito bem. Infelizmente, há 2 anos atrás, tive um gravíssimo problema de saúde e estive um bocado afastada. Mas já voltei, há cerca de um ano que voltei às lides. Tenho um CD novo que está só, está novo e completamente pronto. Masterizado, todo preparado para sair, só falta ser editado. É um CD dedicado à minha ilha da Boa Vista. E cá estamos outra vez na questão da memória. Boa Vista é tida como a ilha onde nasceu a morna. E nunca tinha sido feito, ou nunca foi feito, um trabalho de recuperação de uma certa memória musical da ilha, da Boa Vista. Porque as mornas da Boa Vista são específicas, são satíricas, as mais antigas, têm um conteúdo do quotidiano muito sui generis. E eu tenho esse disco já pronto e preparado. Fiz com o Ki Alves, que agora mora aí perto de vocês, ou não mora no nos Estados Unidos, mora em Boston ou em Brockton, salvo erro, e estou só à espera que cheguem alguns patrocínios, alguns, aquilo, como a gente costuma dizer na gíria, falta aquilo com que se compram os feijões para poder editar um CD. O CD intitula-se Areias Mornas de Bobista, já está registado na Sociedade Portuguesa de Autores, e o meu disco está pronto para ser mostrado ao público e para levar aos mais jovens. Eu tenho a certeza que esse meu CD vai surpreender quem nasceu por altura da independência de Cabo Verde e que não conhece nenhum dos temas daqueles que eu canto como mornas da memória mais preciosa e antiga da ilha onde eu nasci, que é a Boa Vista. Ces rochers de la terre Aïe, Boa Vista la terre Santa Nicenta Pensa na boa Sola poes A minha beira
Quais são os autores que interpretam esta homenagem, digamos?
É mesmo uma homenagem, é sobretudo uma homenagem ao Luís Rendel e à Maria Bárbara, que são dois dos grandes artistas que partiram da Boa Vista para a exposição colonial de 1934. Eu canto Luís Rendel, canto Herculano Vieira, que está connosco, está vivo e foi embaixador de Cabo Verde aqui em Portugal. Canto Nhavão, que já canto num CD meu anterior. Canto dois dos meus tios, canto o meu tio Patrício Pereira, irmão do meu pai, e irmão já agora, que estamos nessa conversa dos Pereiras, é irmão de Aristides Pereira, que é meu tio. Uhum. Canto meu tio Patrício e canto também meu tio Ramzin, que é irmão da minha mãe. E canto um tema novo, meu, aliás, as crianças cantam, há um grupo de crianças que cantam um tema meu. Eu digo um poema de um poeta da Boa Vista, Terêncio Anaori, que é um poeta pouco conhecido e pouco falado, mas bom de ser lembrado. Tem um poema belíssimo intitulado Recordação da Ilha. E introduzo um tema de minha autoria, é um tema a quatro mãos com o Filipe Zal, angolano, Nabreu Dinhanoti, que esta é uma reposição. É um tema que está na serenata de um dos meus audiolivros e que vai aparecer como surpresa aos nossos ouvintes.
Sendo este um disco que está muito ligado às Bornas e à Boa Vista, também pensa na colocação internacional?
Eu penso nisso porque vivemos numa globalização desenfreada. Para já, os temas vão começar por ser colocados em plataformas digitais, que muito se usa hoje em dia, aquilo que mais se faz, porque essas plataformas ajudam até essa internacionalização. Mas eu gostaria muito até, se um dia desses eu for aos Estados Unidos cantar algumas mornas, levar alguns discos físicos, alguns CDs físicos, porque há muita gente que ainda tem CDs e gosta de comprar CDs para os ter em casa, apesar de que sabemos que as pessoas hoje em dia mais ouvem música captada aqui e ali, ciberneticamente, mas eu gostaria muito de poder levar o trabalho fisicamente aos Estados Unidos. É uma comunidade enorme, não só cabo-verdiana, mas lusofalante, que gostam muito de mornas, os portugueses, os açorianos, os madeirenses, gostam todos, os brasileiros, gostam todos muito de mornas e eu gostaria muito, é muito minha vontade.
E o que é isto de globalização desenfreada?
é uma coisa incontrolável. Acho que nós estamos a permitir que se misturem demasiadas coisas. Acho que a cabeça de muita gente não está preparada para aprender a separar não só o trigo do joio, mas, por exemplo, para aprender a saber qual é o seu chão. Porque, e vou dizer só isso, eu não quero de maneira nenhuma ser mal interpretada. Por exemplo, a kizomba está na moda, e a kizomba é um ritmo comercial angolano, puramente angolano, e não é por muitas kizombas serem cantadas em crioulo que elas passam a ser música cabo-verdiana. Entende?
Uhum.
A kizomba é espalhada comercialmente no éter e não é por ela ser não é por ela ser cantada em crioulo que é música cabo-verdiana. Em termos etnológicos e antropológicos, há que aprender a situar e a separar as coisas. Entende o meu raciocínio? Acho que há muitas cabeças que não estão preparadas para esta corrida. A kizomba é um ritmo com muita as pessoas aderem, todo mundo adere, os jovens aderem muito, puxa a dança, sim senhora, nós todos temos o pé a puxar para a dança, mas volta outra vez ao mesmo. Não é por ser cantado em crioulo, passa a ser música cabo-verdiana, ela é de Angola. As cabeças têm que estar mais informadas sobre si próprias, sobre o seu espaço, sobre o seu chão, sobre os seus interesses pessoais, sobre as suas coordenadas. Não podemos misturar as coisas. Não há que misturar as coisas.
Já para terminar, em Portugal já há muitos anos, através das histórias, ajuda as crianças a perceberem as suas origens e também a integração entre os vários falantes do português. Na música, como é que é o cenário? Há mais conhecimento, há mais trocas entre os músicos daqueles países africanos que falam português e a ligação com o Brasil, por exemplo?
Há mais trocas, há mais, eu sinto é que há mais intenções de trocas do que concretamente elas existirem. As trocas com o Brasil são sempre muito complicadas. Eu sinto, e sempre tem sido assim, há um movimento Brasil-Portugal, e chegam muitos brasileiros a Portugal para mostrar a sua arte e as suas diversas áreas de atuação, ao passo que o contrário não é tão visível, não é tão... não tem tanta visibilidade, não se sente tanto uma deslocação Portugal-Brasil. Eu tive a sorte, há uns anos atrás, de ser convidada pelo Martinho da Vila para integrar o CD dele, Lusofonia, mas a partir daí foi só isso, não aconteceu mais nada. Eu gostaria muito, por exemplo, de fazer uma troca com artistas brasileiros da zona da Bahia, que é uma zona de grande implantação da negritude e de movimentos de afirmação da negritude, mas isso até hoje não aconteceu. E eu não sinto que haja a possibilidade de aumentar esse movimento, não sei como, mas esperemos que vá acontecendo ou que aconteça um dia desse. Espero bem.
Celina Pereira, cabo-verdiana, que em breve vai lançar o seu novo disco, uma homenagem à sua ilha da Boa Vista. Este é um dos temas deste disco. Foi o Espaço Reservado às Artes, aqui na Voz da América, com Amancio Miguel.
Passo agora para as notícias desta sexta-feira, o dia 3 de novembro de 2017. O presidente Donald Trump iniciou hoje a viagem mais longa de um presidente dos Estados Unidos à Ásia, mais de um quarto de século. na tentativa de pressionar a Coreia do Norte a recuar na atual crise nuclear. Trump visita o Japão, a Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. Com vários casos difíceis de resolver na política interna, antes de iniciar a viagem, o presidente afirmou que as investigações federais sobre uma eventual interferência da Rússia nas eleições de 2016 constituem, disse, desperdício de tempo. Também hoje, três congressistas republicanos pediram ao procurador especial Robert Mueller que se demita por, segundo eles, ter um conflito de interesse quando era diretor do FBI durante a administração de Barack Obama. Uma cidadã norte-americana foi detida pela polícia do Zimbábue por alegadamente ter acusado no Twitter o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, indicaram fontes judiciais e embaixadas dos Estados Unidos em Harare. Segundo o porta-voz da missão diplomática norte-americana na capital zimbabueana, a detenção de Martha O'Donovan ocorreu hoje, sexta-feira. O advogado de O'Donovan indicou que a polícia ainda não formalizou a acusação, mas argumenta que as mensagens no Twitter foram insultos para o presidente. Cerca de 750 milhões de dólares em receitas das minas da República Democrática do Congo não podem ser contabilizadas nos registros da empresa estatal Jega Minas, revelou o Centro Carter. A Fundação Norte-Americana sugere que a empresa estatal usou a posição privilegiada para gerar mais de US$ 1 bilhão de acordos com cobre e cobalto relativos aos anos de 2011 e 2014, não tendo conseguido até agora contabilizar quase 2/3 daquele valor. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Passaram 34 anos desde o ataque bombista contra as instalações em Beirute, no Líbano. Numa cerimónia de homenagem aos 241 americanos que foram mortos durante a missão para manter a paz naquela nação devastada pela guerra, o vice-presidente Mike Pence afirmou que o ataque foi o primeiro tiro numa senda que todos temos enfrentado desde então, a guerra global contra o terror. Tem sido um conflito que tem levado tropas americanas a todo o mundo, desde o Líbano à Líbia, da Nigéria ao Afeganistão, da Somália ao Iraque e a muitos outros campos de batalha. O vice-presidente Pence classificou o terrorismo islâmico radical como sendo a serpente de muitas cabeças, que a administração Trump está comprometida em derrotar. A Hezbollah é uma organização terrorista que planeou e executou o ataque de Beirute. Sob a presidência de Donald Trump, Pence indicou, os Estados Unidos redobraram as iniciativas para eliminar a rede terrorista da Hezbollah e apresentar os seus dirigentes à justiça. A nossa administração anunciou recompensa pela informação que leva à localização, detenção e condenação dos dois principais dirigentes da Hezbollah, incluindo Fuad Shukr, um dos cérebros do ataque bombista contra o quartel dos marinhos. No entanto, a Hezbollah é simplesmente um peão do Estado que patrocina o terrorismo, indicou o vice-presidente Pence. E o presidente Trump avisou o Irão que não irá tolerar o seu apoio ao terrorismo. Como o presidente tem dito com frequência, não tem maior prioridade do que a segurança do povo americano e iremos combater sem hesitação para derrotar o espectro do terrorismo radical islâmico onde quer que apareça. Isto significa igualmente no Afeganistão, onde as forças dos Estados Unidos continuam envolvidas na luta contra os Talibã e todos os grupos terroristas, até que a ameaça contra a nossa terra seja eliminada. E para além das vitórias no Iraque e na Síria, os Estados Unidos vão continuar a procurar e destruir a ISIS na sua base para que não possa ameaçar o nosso povo, os nossos aliados e a nossa forma de vida. A guerra contra o terror teve início há 34 anos atrás, afirmou o vice-presidente Pence, e bravos americanos continuam a lutar. Honramos o seu serviço e sacrifício e renovamos a promessa que o sacrifício que focamos hoje não será em vão. E como nação, sob a direção do presidente Donald Trump, iremos eliminar da face da terra o cancro do terrorismo. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 3 de novembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.